Bezrat Hashem, da Fiut Chet, et Adush Menachot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Adechem. Estamos da Fiut Zayin Amud Bet, na 16ª linha de baixo, antes da metade da página, detalhe no final da linha. Então, estamos se tratando da discussão entre Abeliezer e Chachamim, vamos revisar. O caso de Pigul, como a gente viu várias vezes, é o pensamento de Chutz Lezmanu. A pessoa faz algo do sacrifício com a intenção de fazer outra coisa depois do prazo. Então o sacrifício é pigur, quem come esse sacrifício tem o castigo de karet. Isso de modo geral. Então, especificando um pouco melhor. Um caso que todos concordam é, digamos que o Kohen abate o sacrifício, o animal, com a intenção de sacrificar o sangue depois do prazo. Ou comer a carne depois do prazo. Então, é pigur. Porque o Kohen pensou em sacrificar depois do prazo algo que é sacrificado. Ou comer depois do prazo algo que é comido. Então é pigur. O debate entre Abeliezer e Chachamim era um caso mais específico, que o Kohen teve a intenção de comer depois do prazo algo que é sacrificado, ou queimar depois do prazo algo que é comido. Então, nesse caso, fala Chachamim, esse pensamento não é levado em conta. Esse pensamento de fazer algo que não tem nada a ver com a realidade, queimar algo que é comido, ou comer algo que é queimado depois do prazo, não é levado em conta. Fala Abeliezer que sim, o sacrifício se invalida. Ravasi disse, como a gente viu no final do show passado, que existe uma discussão dos Tanaim sobre a opinião de Abeliezer. Uma opinião diz que, conforme Abeliezer, nesse caso o sacrifício é pigur pela Torá e quem cometeu o karet. Outra opinião diz que não, nesse caso de comer depois do prazo algo que é queimado, queimar depois do prazo algo que é comido, Rabeleza só diz que é inválido pela lei rabínica. Pela Torá não é pigur. Assim falou Ravasi. Detalhe aí e traz uma braita como a prova para isso. Vamos ver se isso vai ficar. Fala a braita. Ashochet tazevach lishtok midamo lemachar. O sangue do animal é jogado no mizbeach. O Kohen abateu o animal com a intenção de beber o sangue depois do prazo. Então, ele teve a intenção de consumir algo que é sacrificado. A carne do sacrifício é comida. E o Kohen tem a intenção de queimar a carne depois do prazo. Os emorim, o sebo, é queimado no mizbeach. E o Kohen tem a intenção de comer o sebo depois do prazo. Então, esse é o caso da discussão entre Chachamim e Rabeleza que a gente mencionou. Kasher, fala Chachamim, o sacrifício é válido. Rabeleza posel, fala Rabeleza, o sacrifício é inválido. Agora uma outra situação. O Kohen abateu o animal com a intenção de deixar o sangue sem ser sacrificado até amanhã. O sangue tem que ser sacrificado nesse dia e o Kohen não tem a intenção de beber o sangue, nada disso. Deixar o sangue sem ser sacrificado até amanhã. Então como fica a lei? Rabiudá posse, fala Rabiudá, o sacrifício se invalida. Amarabielazar av bezum. Rabeleza possel, vachamim achirim. Fala Rabiudá, nesse caso o sacrifício não vale. Fala Rabielazar, que nesse caso também temos a discussão entre Rabeleza e Rachamim. Como no caso de comer o que é queimado, queimar o que é comido depois do prazo. Fala Rabielazar, nesse caso de deixar o sangue até amanhã, Rabeleza invalida o sacrifício, Rachamim dizem que o sacrifício é válido. Então, analisa aqui, o sábio. Rabeleza riba demá. Como qual opinião vai Rabiudá no caso de comer o que é queimado, queimar o que é comido depois do prazo? Temos Chachamim e temos Rabeleza. Como qual opinião vai Rabiudá? E lema liba de Rabaná. Talvez você saiba me dizer, Rabiudá vai como Chachamim. Mas não pode ser. Hashta. Uma atam de kamer hashe belashon achila, machshe de Rabanan, acha lo koshken. Chachamim disseram que mesmo se o Kohen tem a intenção de comer depois do prazo, algo que é queimado, ou queimar depois do prazo, algo que é comido, o sacrifício é válido. Mesmo que esses pensamentos de comer ou queimar depois do prazo são pensamentos de pigur, mas nesse caso não, porque ele pensou em algo que não tem a ver com a realidade. Então, se nesse caso Chachamim diz que não se invalida, muito mais nesse caso de Rabiudá, de deixar o sangue até amanhã, não teve nem intenção de comer, nem de queimar, nem sacrificar, nem consumir o sangue, muito mais que o sacrifício vai valer. Conforme Chachamim. Se no caso que a pessoa tem a intenção de comer depois do prazo, ou queimar depois do prazo, nesse caso, Hamim dizem que o sacrifício é válido, porque teve a intenção de fazer algo estranho, comer algo que é queimado, queimar o que é comido, mesmo que tenha a intenção de comer depois do prazo, queimar depois do prazo, o sacrifício é válido, muito mais no caso que o Kohen não teve nem a intenção de comer, nem de queimar, e sim deixar o sangue até amanhã que o sacrifício vai valer. E Rabi Yudá diz que o sacrifício se invalida. Então não faz sentido dizer que Rabi Yudá vai como Hachamim. Ela liba de Rabi Eliezer. Então você vai me dizer que Rabi Yudá vai como Rabi Eliezer. Então, Bamar Rabi Elazar, Avbezu Rabi Eliezer Posel, Vachamim Machirim. Então, conforme esse raciocínio, Rabi Yudá disse que nesse caso de deixar o sangue até amanhã, o sacrifício não vale, isso vai como Rabi Eliezer. Ou seja, Rabi Yudá concorda que Hachamim discutem com isso e dizem que o sacrifício vale. Depois vem na Braita, Rabi Elazar. E Rabi Elazar falou a mesma coisa, que conforme Rabi Eliezer o sacrifício é válido, conforme Hachamim o sacrifício... Conforme Rabi Eliezer o sacrifício é inválido, conforme Hachamim o sacrifício é válido. Então, Rabi Elazar aí no Rabi Yudá. Rabi Elazar falou a mesma coisa do que Rabi Yudá. Então não faz o mínimo sentido dizer isso, que Rabi Elazar repetiu o que Rabi Yudá já disse. Então, como é que se explica essa breita? Ele lá, por isso fala Ravasi, concluindo a própria o que ele disse antes, Karetika Beinai. A discussão entre Rabi Yudá e Rabi Elazar é se, conforme Rabi Eliezer, o sacrifício é inválido pela Torá, e é pigur, ou só é inválido pela lei rabínica. Explica. Rabi Yudá Savar, Leaniach Psura Be'alma. Fala Yudá, conforme Rabi Eliezer, no caso de comer algo que é queimado depois do prazo, ou queimar depois do prazo algo que é comido, fala Yudá, conforme Rabi Eliezer, é inválido pela Torá, é pigur, quem come tem o careta. Nesse caso de deixar o sangue até amanhã sem ser sacrificado, Rabi Eliezer diz que o sacrifício é inválido pela lei rabínica. Assim falou Rabi Yudá, conforme Ravas. Veata Rabi Elazar Lemeimar, e divide passou ver bocareta. Vem Rabi Elazar discutindo com Rabi Yudá, que não. Também no caso de comer algo que é queimado, queimar algo que é comido depois do prazo, conforme Rabi Eliezer, não tem o careta, não é pigur pela Torá, só é inválido pela lei rabínica. E também nesse caso de deixar o sangue até amanhã, a mesma coisa. Ou seja, falava assim, a discussão entre Rabi Yudá e Rabi Elazar é sobre a opinião de Rabi Eliezer. O que acontece nesse caso da Mishnah, de comer algo que é queimado, queimar algo que é comido depois do prazo, conforme Rabi Eliezer, fala Rabi Yudá, é inválido pela Torá, é pigur. Conforme Rabi Elazar, só é inválido pela lei rabínica. Assim, Ravasi traz a Braita como prova que existe essa discussão dos Tanaim sobre a opinião de Rabi Eliezer. Malô, não tem prova. Podemos explicar essa discussão diferente. De kula ama karet leika. Pode ser que todos concordam que conforme Rabi Eliezer, o sacrifício só se invalida pela lei rabínica. Agora temos três opiniões sobre outra coisa. Tanakama, Rabi Yudá e Rabi Elazar nessa breita. Tanakama Savar, Benach Pligi, Leaniach Divrei Hakol Kasher. Fala Tanakama, no caso de queimar algo que é comido, comer algo que é queimado depois do prazo, Hachamim e Rabi Eliezer discutem. Fala Rabi Eliezer, o sacrifício é invalida pela lei rabínica. Fala Hachamim, o sacrifício continua 100% válido. Mas fala Tanakama, a discussão é só nesse caso. Na situação de deixar o sangue sem ser sacrificado até amanhã, o sacrifício é válido também conforme Rabi Eliezer. Porque ele não teve nem intenção de comer depois do prazo, nem queimar depois do prazo. Sim, deixar o sangue até amanhã. Então, fala Tanakama, também conforme Rabi Eliezer, o sacrifício é válido. Rabi Yudá Savar fala Rabi Yudá que não, discutido com Tanakama. Benach Pligi, no caso de comer algo que é queimado, queimar algo que é comido, a pessoa teve um pensamento estranho, Rabi Eliezer discute com o Hachamim. Leaniach Divrei Hakol Pasur. No caso de deixar o sangue até amanhã é mais grave. Deixar o sangue até amanhã não fez nada contra o que tem que ser feito com o sangue. Ele só disse que não vai fazer. Não falou que ia fazer algo diferente do que deve ser feito, de consumir o sangue, por exemplo. Ele teve um pensamento de deixar o sangue até amanhã. Não teve um pensamento estranho. Não é como beber o sangue, que é algo contra o que tem que ser feito. Ele falou que não vai sacrificar o sangue até amanhã, depois do prazo. Então, nesse caso, fala Rabi Yudá, o sacrifício é invalida. Maitama explica, Gzirá Mikzad Damo Atokol Damo. וכל זה מבשורה דאורייתא. Fala que da si o Cohen abateu o sacrifício. Cohen decide deixar todo o sangue para amanhã. O sacrifício se invalida pela Torá. E pela lei rabínica, se o Cohen tem a intenção de deixar parte do sangue até amanhã, e o sacrifício se invalida pela lei rabínica. Ou seja, com uma cerca para o caso que ele teve a intenção de deixar todo o sangue para amanhã, que se invalida pela Torá. Os sábios disseram que se ele tem a intenção de deixar parte do sangue até amanhã, na hora do abate, então o sacrifício se invalida pela lei rabínica. Então fala Braita, Amar Laem Rabiudá, disse Rabiudá para Rahamim. E até modim-lhe, Shem Inicho Lemachar, Shepassur, Rishem Lanicho Lemachar, não é Passur. Fala Rabiudá, se o Cohen não joga o sangue no Mizbeach e passa o prazo, vocês concordam comigo que o sacrifício se invalida? Então, fala Rabiudá, se o Cohen abateu o animal com essa intenção de deixar o sangue até amanhã, o sacrifício também se invalida. Se algo acontece na prática se invalida, então se o Cohen tem essa intenção na hora do sacrifício, como aqui na hora do abate, o sacrifício também se invalida. Então, revisando o que disse Rabiudá, no caso de comer algo que é queimado, queimar algo que é comido, o Cohen tem a intenção estranha de fazer algo diferente do que deve ser feito, depois do prazo, para Rahamim isso não é levado em conta. Fala a beleza que sim, se invalida pela lei rabínica, como a Gemara disse. Mas, num caso que o Cohen abateu para deixar o sangue até amanhã, ele não fez nada contra o que tem que ser feito com o sangue. Ele simplesmente disse que não vai jogar o sangue no Mizbeach. Não que ele vai consumir o sangue, que seria algo contra o que tem que ser feito, algo estranho, diferente do que tem que ser feito. Ele concorda que o sangue tem que ser jogado no Mizbeach, mas ele não vai fazer. Então, fala a vida nesse caso é mais grave, porque não é um pensamento estranho, é mais levado em conta, e também, conforme Rahamim, o sacrifício se invalida. Beta Rabi Elazar Lenimar. Veio Rabi Elazar discutindo uma terceira opinião na Breta. Af Bezum Rabi Elazar Poser, va Rahamim Akshirim. Também nesse caso, de deixar o sangue, Rabi Elazar invalida o sacrifício, Rahamim valida. Pergunta: Vesavar Rabi Elazar Lenimar Midamole Machar, Divrea Kol Pasul. Como podemos dizer que, conforme Rabiudá, todos concordam que, nesse caso de deixar o sangue até amanhã, o sacrifício se invalida? Também Rahamim. Como podemos falar isso? Gatanya, olha só uma outra breta. Amarebi, Shalachti lematzot midotai etzi Rabi Elazar ben Shamua. Disse Rebi, quando ele foi tirar suas dúvidas com Rabi Elazar ben Shamua. Vamri lá lematzot midotav shi Rabi Elazar ben Shamua. Tem uma outra versão. Rebbe foi aprender assuntos novos de Torá com Rabi Elazar ben Shamua. Uma versão diz que ele foi tirar dúvidas de Torá, outra versão diz que ele foi estudar um assunto novo. No Matzat Yosef Abavli Yosef Lefanaf. Rebbe foi até Rabi Elazar ben Shamua e viu Yosef Abavli se sentado na frente de Rabi Elazar ben Shamua. Ve'achaviv lo beyoter. E Rabi Elazar ben Shamua gostava muito de Yosef Abavli, valorizava ele muito. Advachat, chegaram num certo assunto. Amalo Rebi, ashoket et hazevach leaniach midamo lemachar ma. Perguntou Yosef Abavli para Rabi Elazar ben Shamua. Rabino, o que acontece se o Cohen abate o sacrifício com a intenção de deixar o sangue sem ser jogado no Mizbeach até amanhã? Amalo Kasher, falou o sábio, o sacrifício é válido. Arvit, Yosef Abavli perguntou de novo para Rabi Elazar ben Shamua à noite. Amar lo kasher, ele respondeu outra vez, o sacrifício é válido. Shacharit, ele perguntou outra vez de manhã. Amar lo kasher, o sacrifício é válido. Tzoraim, no começo da tarde, perguntou a mesma coisa. Amar lo kasher, falou Rabi Elazar ben Shamua, é válido. Minchá, no final da tarde, a mesma coisa. Yosef Abavli perguntou várias vezes isso para o sábio. Amar lo kasher, ele achou a beleza de você. Falou Rabi Elazar ben Shamua, o sacrifício é válido, mas Rabi Eliezer diz que o sacrifício não vale. Se a lei é como Rahamim, que o sacrifício é válido, nesse caso de deixar o sangue até amanhã, mas Rabi Eliezer discute e diz que é inválido. Tzavu panav shei Yosef Abavli. O rosto de Yosef Abavli começou a brilhar de alegria por causa disso. Malo, Yosef, que me domei a mim, shelo kivali no shmatino adata. Falou Rabi Elazar ben Shamua, agora o seu rosto brilhou. Então parece que você não concordou comigo com relação ao que eu disse antes, que o sacrifício é válido. Agora que Yosef Abavli escutou que Rabi Eliezer disse que o sacrifício não vale, ele gostou disso. Ele concordou. Amarlo Rebi Hen. Falou seu oblique não. Ele concordou que a lei é, como disse Rebbe Elazar ben Shammah, que o sacrifício é válido. Ela Shirabiudá passou o Shonali. Porém, Rabiudá tinha dito para mim que o sacrifício não vale. De Hazar de Alcol Talmidav, o Bikashti de Haver, Velomatzate. Yosef Avli perguntou para os alunos de Rabiudá se alguém escutou a mesma coisa de Rabiudá e ninguém tinha escutado isso. Então, Yosef Avli sustentava que nesse caso de deixar o sangue até amanhã o sacrifício é válido. Mas tem um problema. Ele achou que ele escutou de Rabiudá que é inválido. Mas pode ser que ele se enganou, porque os alunos de Rebbe também não escutaram isso. Então ele estava na dúvida se ele escutou errado. E por isso ele não estava tão satisfeito. Achshav shanita li pasul, ichzarta li avedati. Falei ao Senhor para Rebbe Elazar ben Shammah, agora que o Senhor me disse que o sacrifício conforme Rebbe Elazar não vale, então você me devolveu algo que estava perdido de mim. Que é por isso que Rebbe Elazar disse que o sacrifício não vale. Ele falou como Rebbe Elazar. Agora as coisas se encaixaram, falou Yosef Bavli. Zargu enav dmaot shel Rebbe Elazar ben Shammah. Os olhos de Rebbe Elazar ben Shammah começaram a lacrimejar. Ele se emocionou. Amar Ashrechem Tamidei Chachamim Shedivrei Torah Chavivim Alechem Beyoter. Falou o sábio. Fortunados são vocês, os sábios da Torá, que valorizam a Torá tanto. Caralava Mikraze, ele falou um pasuk, Ma'afti Toratecha Kola Yom Yisifati. Falou David Amelech para Hashem, quanto eu amo a sua Torá, eu falo de Torá o dia inteiro. Então continua Rabbi Elazar ben Shammah. Ha'mi pnei shel Yehuda beno shel Rabbi Lai, ve Rabbi Lai talmido shel Rabbi Eliezer. Lefikach shana lecha mishnat Rabbi Eliezer. Então, falou Rabbi Elazar ben Shammah, por que Rabbi Yehuda te disse a opinião de Rabbi Eliezer, que o sacrifício não vale? Se Rachamim discutem e dizem que nesse caso de deixar o sangue até amanhã o sacrifício vale. Porque Rabbi Yehuda era filho de Rabbi Lai, e Rabbi Lai era aluno de Rabbi Eliezer. Então Rabbi Lai recebeu isso de Rabbi Eliezer, passou para Rabbi Yehuda, e por isso Rabbi Yehuda transmitiu para você o que ele recebeu do pai dele, a opinião de Rabbi Eliezer. Então as coisas se resolveram. Fala Breta. Analisa que antes a Gemara tinha dito que conforme Rabbi Yehuda, também Rachamim dizem nesse caso de deixar o sangue até amanhã que o sacrifício não vale, como a gente explicou. Nesse caso, o pensamento não é estranho. Não é como comer algo queimado, queimar algo que é comido. E sim, não sacrificar o sangue. Então, nesse caso, um pensamento não estranho é levado em conta. Também conforme o caminho, o sacrifício não vale. Pergunta, bem sacada da Divra Kolpa Sulat, né? Mais alta de Avedati. Se a Bíblia tinha dito para Yosef Abavri isso, que todos concordam que o sacrifício não vale, então por que Yosef Abavri ficou tão feliz de escutar de Rabbi Elazar ben Shammah, que Rabbi Eliezer disse que o sacrifício não vale. E disse que você me devolveu algo perdido. Agora eu entendi o que eu escutei de Rabbi Yehuda. Conforme esse raciocínio, Rabbi Yehuda tinha dito outra coisa para Yosef Bavli. Que também Rahamim dizem que o sacrifício não vale. Agora, Rabbi Elazar ben Shammah disse que conforme Rabbi Eliezer o sacrifício não vale. São dois ensinamentos diferentes. Por que Yosef Bavli disse que ele recuperou algo perdido? Que ele tinha escutado de Rabbi Yehuda isso. Ele não escutou de Rabbi Yehuda isso, conforme esse raciocínio, porque Rabbi Yehuda sustenta que todos concordam que o sacrifício não vale. E não foi isso que Rabbi Elazar ben Shammah disse a ele. E o Plukta Kiamale? Essa é a pergunta. Então, fala Gemara contra o que dissemos antes. Também conforme Rabbi Yehuda, existe a discussão entre Rahamim e Rabbi Eliezer nesse caso. Então vamos lá. Ela mais, Kasher Vera Belezer, você lá tem. O que você quer me dizer? Que Rabbi Yehuda sustenta que existe a discussão entre Rahamim e Rabbi Eliezer, e Rabbi Eliezer invalida e Rahamim valida? E Achim Mai Rami Pnei, Anami Plukta Kamatnina lá. Então a pergunta é: por que Rabbi Elazar ben Shammah então teve que justificar o que disse Rabbi Yehuda? Rabbi Elazar ben Shammah disse, Rabbi Yehuda era filho de Rabbi Lai, que era aluno de Rabbi Eliezer, por isso Rabbi Yehuda te disse isso. A pergunta é, se Rabbi Yehuda disse para Yosef Bavli, como Rabbi Elazar ben Shammah quis essa discussão entre Rabbi Eliezer e Rachamim, então por que Rabbi Elazar ben Shammah tem que justificar alguma coisa? Também ele sustenta assim. Por que ele tem que falar que Rabbi Yehuda era filho de Rabbi Lai? Ela leu lá de Vriakol Pasulatne. Então, conclui aqui a Gemara como dissemos antes, conforme a Judá, nesse caso que o Cohen abateu o sacrifício com a intenção de deixar o sangue até amanhã, a Judá sustenta também Chachamim invalida o sacrifício porque esse pensamento não é estranho, é levado em conta. E na verdade tinha dito isso para Yosef Ovri, que todos concordam que o sacrifício é inválido. Uma exata ali a Vedati, dada Lemia Shum Pastut Baola. E o problema era de que Yosef Ovri não tinha escutado essa opinião ainda. Então não entendeu por que a vida sustenta assim. Agora, Rabbi Elazar ben Shammua disse para Yosef Ovri que a beleza sustenta assim. Agora, E o seu Abri ficou feliz de escutar que pelo menos tem alguém que sustenta que o sacrifício se invalida. Isso justifica parcialmente porque ele escutou de Rabi Judá que o sacrifício é inválido. Mas realmente ele tinha escutado de Rabi Judá que teve Ramin invalidam. E agora as coisas fizeram um pouco mais de sentido para ele, porque pelo menos Rabi Eliezer sustenta que o sacrifício é inválido assim que ele escutou de Rabi Eliezer Ben-Shammua. Então realmente Yosef Ovri não escutou de Rabi Elazar Ben-Shammua exatamente o que ele escutou de Rabi Judá. Mas as coisas fizeram mais sentido para ele, porque não tinha escutado uma opinião que diz que o sacrifício é inválido com relação a isso. E Rabi Judá disse que sim. Então agora as coisas fizeram um pouco mais de sentido, porque disse Rabi Elazar Ben-Shammua que Rabi Eliezer invalida o sacrifício. Começamos uma Mishnah Matnit. Lo Yatzak, Lo Bala, Lo Pitet, Lo Malach. Fala Mishnah várias etapas do sacrifício de Mincha. Vamos ver o decorrer do tratado Bezat Hashem, que tem vários tipos de sacrifícios de Mincha, com vários preparos diferentes. A Mishnah aqui se trata de um caso como Mincha Trekikim, que um sacrifício de farinha com azeite, e o azeite é misturado com a farinha 3 vezes. Então, primeiro colocavam azeite no utensílio sagrado e colocavam farinha. Essa é a primeira vez. Depois colocavam azeite pela segunda vez e faziam a bilá, misturavam a farinha com azeite. Essa farinha com azeite era assada. Então, depois faziam a ptitá. O Cohen tinha que esmigalhar essa massa assada para formar os rekikim, os ptitim. E depois ele fazia a yetziká. Yetziká é espirrar o azeite pela terceira vez nesses pedaços. Aí ele fazia a kometzá, pegava um punhado desses pedaços, isso era sacrificado, e o resto era comido pelos kohanim. Então, fala a Mishnah lo yatzak. Digamos que não espirraram o azeite pela terceira vez. Lo balan, ou não misturaram a farinha com o azeite pela segunda vez. Velo pitet, ou o kohen não esmigalhou a massa assada. Foi sacrificar inteira. Belo Malach, não misturou sal com a Minha, o sacrifício todo de sal também. Agora, o Kohen sacrificou a Minha sem sal. Belo Enif, alguns sacrifícios de Minha têm a lei da Tnufa. O Kohen tem que movimentar o utensílio com a Minha no ar. E o Kohen não fez isso. Lo Yigish, qualquer sacrifício de Minha tem essa lei da Agachá. O Kohen tem que trazer a Minha para a esquina sudoeste do Mizbeach. E ele não fez isso. O Kohen, ele esmigalhou a farinha, porém em pedaços grandes. Ele despedaçou essa massa assada, mas em pedaços grandes. Fala, Mishnah, em todos esses casos, mesmo que a farinha não foi misturada com azeite, o sacrifício valeu. Ou, fala, Mishnah, o Kohen, ele assou essa massa da farinha com azeite, e quando ele despedaçou a massa, ele fez pedaços grandes demais. Tirar o sacrifício valeu, mesmo que o azeite não foi misturado pela segunda vez, nem pela terceira vez, nem foi despedaçada. Quando pegou a minhá sem despedaçar e sacrificou, ou não colocou sal, não movimentou, ou não trouxe para a esquina sudoeste do Mizbeach, ou despedaçou com pedaços grandes demais, o sacrifício de Mincha valeu. Mesmo que ele tinha essas mitzvot, se ele não fez, o sacrifício vale. O que disse a Mishnah no princípio que o Kohen não fez a Yetziká, não misturou o azeite com a Mincha pela terceira vez? Pergunta se, que disse a Mishnah é literal, essa terceira vez não aconteceu, então o sacrifício não vale. Vamos ver melhor mais para frente que se vê dos psukim que isso é indispensável, que depois de despedaçar a minha, despejar azeite. Ela lo yatzak kohen elazar. Então o que diz a Mishnah lo yatzak é que a yitzikah não foi feita da forma normal. Não foi um kohen que fez isso, um não kohen espirrou esse azeite. Fala Mishnah, valeu. Ayahi lo balal nami lo balal kohen elazar. Então, conforme esse raciocínio também, lo balal, que o azeite não foi misturado com a farinha pela segunda vez, significa que um não kohen fez isso. Então, conforme esse raciocínio, se o azeite não foi misturado com a farinha pela segunda vez, a bilá não foi feita, parece que o sacrifício não vale. O caso da Mishnah é que um não kohen fez isso. Conforme esse raciocínio de antes, da Yitzhika. Beatnan, viramos a página, pergunta da Mishnah. Shishim nivlalim. Shishim bechad e nivlalim. Então, quando a farinha é misturada com azeite, pegávamos um lug de azeite, um certo volume. Fala a Mishnah. Podemos pegar esse lug e misturar com 60 estronim, 60 volumes normais da minha. E a farinha vai se misturar de forma suficiente com o azeite. Mas 61 volumes já é demais. Tem tanta farinha que a bilá não vai ser feita corretamente. Então, Davinava perguntaram, Kenani Vlalim Maiave, e daí? Se a mistura com azeite não vai ser feita corretamente, porque temos muita farinha, 61 volumes. Beatnan, Lobbala, Kshera. A nossa Mishnah disse que se essa segunda mistura nem acontece, o sacrifício vale mesmo assim. Então, e daí que temos 61 estronim que não se misturam bem com azeite? Mesmo que a farinha nem é misturada com azeite, o sacrifício vale. Então, qual o problema se temos 61 estronim? Bemara Bezerra respondeu a Bezerra. Kolara uile bilá, en bilá me akevet bo. De kol shenora uile bilá, bilá me akevet bo. Fala Bezerra o seguinte conceito. Se temos farinha normal, que pode se misturar com o azeite. É farinha que podemos fazer essa bilá. E isso não foi feito, o sacrifício vale. Mas num caso que temos tanta farinha que nem é possível misturar com azeite, temos um volume de azeite para tanta farinha, e tem um problema com o próprio volume da farinha. Nem é possível cumprir a mitzvah da bilá com esse volume. Isso é mais grave. Se temos farinha normal, com volume certo, e não foi misturada com azeite pela segunda vez, isso vale. Mas se temos um volume de 61 estronim, é um volume errado, que nem é possível cumprir a mitzvah da mistura com azeite. Mesmo que vão misturar com azeite, isso não vai valer, porque tem tanta farinha que a mistura não é feita corretamente. Então é mais grave. Temos um volume de farinha que é impossível cumprir a mitzvah da bilá. E temos a mitzvah da bilá. Então, nesse caso, o sacrifício é invalido. Se vamos misturar 61 estronim com esse azeite, não vai valer, o volume da farinha era excessivo, então é um problema com o próprio volume, é impossível cumprir a mitzvah da bilá, então essa farinha não vale. Mas se temos um volume certo que é possível cumprir a mitzvah da bilá, isso não foi feito, o sacrifício continua valendo, porque pelo menos era possível cumprir a mitzvah. No caso de 61 estronim, nem é possível cumprir essa mitzvah da bilá, isso é mais grave. Então o que se vê desse ensinamento? Esse ensinamento trouxe a nossa Mishnah lo balal como quem diz que isso não foi feito. A segunda mistura da farinha com azeite não foi feita e mesmo assim o sacrifício vale. E por isso perguntamos para a Mishnah dos 61 volumes porque, qual o problema lá. Então, se o caso de lo balal é que essa segunda mistura não foi feita, o caso de lo yatzak também significa a mesma coisa. Essa terceira mistura não foi feita. Não como a Maria disse antes, que foi feita por um não coelho. Não teria uma prova de um caso para o outro da Mishnah. Loyatzak, loyatzak, kohen elazar. Lobalal, lobalal, klal. Quando a Mishnah diz loyatzak, essa terceira mistura não foi feita, veio dizer que não foi feita da forma correta, ou seja, que não kohen fez. Mesmo assim, vale. Mas, quando a Mishnah fala lobalal, que a segunda mistura não foi feita, significa que não foi feita por ninguém, e mesmo assim o sacrifício vale. Então a terceira mistura é indispensável, a segunda mistura não. Continua. A Mishnah disse que se há assam a farinha com azeite e não despedaçam, não fazem apetitar, o sacrifício vale. Aí a Mishnah fala que se despedaçam em pedaços grandes, o sacrifício também vale. Perudashta lo pitet klal kshera pitini robot mibaya? A questão é a seguinte: se esse ato de despedaçar nem foi feito, o sacrifício vale, muito mais se foi feito com pedaços grandes. Qual é a novidade? Então vamos ter duas respostas. Mai pitim robot, xeribab e ptitim. Uma primeira resposta é que pitim robot não significam pedaços grandes, e sim pedaços pequenos demais. A pessoa despedaçou demais. Poderia pensar que isso é um problema? Fala, bicho, aqui não. Ou seja, se não, a ptita não foi feita, isso é válido. Eu poderia pensar que se foi feita de forma errada, com pedaços pequenos demais, então poderia pensar que isso piora. Fala, Mishnah, aqui não. Essa é uma resposta. Outra resposta é que pitim e robot são pedaços grandes. Então qual é a novidade? Poderia pensar errado. Num caso que essa massa com azeite que foi assada, não foi despedaçada, é válido. Por quê? Porque isso se chama halá. E a Mishnah, os psukim usam o termo halot com relação a minhá. Então poderia pensar que por isso, se essa minhá é sacrificada assim, sem ser despedaçada, é válida, porque tem um nome de halot. Avalacha de loturat halotika, de loturat ptitimika, mas aqui, se o coelho despedaça com pedaços grandes demais, eu poderia pensar que isso é pior. Porque isso não é uma halá, porque foi despedaçado. Então o halá não é. Mas também não são ptitim, porque são pedaços grandes demais. Então eu poderia pensar que não é nem halá, nem ptitim, e não vale. Kamash mana fala Mishnah que sim vale. Como dizemos, leu uma tnitin de loki Rabi Shimon. Talvez a nossa Mishnah não vai como Rabi Shimon. Por quê? Ele está falando breve. Rabi Shimon omer, kol kohen sheno mode ba'avodá, en lo chelek ba'keuná. Fala, Rabi Shimon, se o Kohen não acredita que as leis do sacrifício são de Hashem, ele não recebe parte dos sacrifícios. Mesmo que ele serve no Beit HaMikdash, ele não recebe parte dos sacrifícios. Se ele acha que Moshe Rabbeinu inventou as leis dos sacrifícios, lo aleno, se ele não acredita que essas leis vêm de Hashem, ele não merece receber parte dos sacrifícios. Shinemar por causa do pasuk, amakrib et dam ashlamim, vetachelet bibnei Aaron, lo tie shokayamim. Lemana. O pasuk diz que o Kohen, que ele sacrifica com a intenção certa, ele vai merecer lo tie shokayamim, ele vai receber parte do sacrifício. Mas se ele não acredita nisso, então ele não recebe nada. Mode ba'avodá yesh lo chelek ba'keuná, sheno mode ba'avodá yesh lo chelek ba'keuná. Veliela zubilvad. Então, fala Rabi Shimon, esse pasuk veio se tratar do sacrifício do sangue. Amakrib et dam ashlamim. Então, até agora eu sei que se esse Kohen não acredita que o sacrifício do sangue vem de Hashem, ele não recebe parte dos sacrifícios. Minayin le'rabot hamesh'esre avodot, da onde eu sei que também em relação aos outros 15 serviços dos Kohanim a mesma coisa. Ha'etzikot, ve'ablilot, ve'aptitot, ve'americhot, והתנופות, והגשות, והקמיצות, והכתרות, והמדיקות, והקבלות, והזעות, והשקעת סוטה, והריפת עגלה, ותרד מצורה, ונשיאות כפיים בין לפעמים בין בחוץ. ובשמה מניסיון הקינזי קויזס כאוס כהנים תן כפזה, הביאו את זה כסיו כהן לא רק לג'ידה כסס קינזי קויזס ואין ג'ה השם, אינו חסה בי פעד שדו סקריפיס. תאומינה אין דאון ספרין ג'יסו, איסי פסוק ג'יין סיטרטו דו סקריפיס ודו סנגי, תלמוד לומר מבני אהרון, por isso fala o passo de Bnei Aaron, ou seja, avodá mesurá le Bnei Aaron, kol kohen sheno modeba, eno chelek ba'keuná. Quando o Torá fala de Bnei Aaron, podia falar o Kohen faz isso, fala dos filhos de Aaron. Eu ia dizer o seguinte, que o Kohen que não é como os filhos de Aaron tinham fé plena que todas as mitzvot vêm de Hashem. Então, se o Kohen não é assim, se ele acha que mesmo uma dessas coisas não vem de Hashem, ele não recebe parte do sacrifício. Então, o ponto aqui é que Rabi Shimon diz que a Yetzikot é um serviço que o Kohen tem que fazer. Então, a nossa Mishnah aparentemente não vai como Rabi Shimon. A Mishnah disse, como a Gemara explicou, que se o não Kohen mistura o azeite pela terceira vez com a Minha, o sacrifício vale. E Rabi Shimon diz que essa Yetzikot, essa terceira mistura,
é um dos serviços dos Kohanim. Então, para enfim, a Mishnah não vai como Rabi Shimon. Amar Rav Nachman responde a Rav Nachman, lo kasha. Kami Minchat Kohanim, Kami Minchat Israel. Fala Rav Nachman, a Mishnah se trata de um caso, e pode como Rabi Shimon, Rabi Shimon se trata de outro caso. Ou seja, temos dois tipos de sacrifícios de modo geral. De Minha, sacrifícios de um judeu comum, um Israel, e sacrifícios de um Kohen. No caso de um sacrifício de um judeu comum, o Kohen faz a Kmitzah, pega o punhado de farinha, isso que é sacrificar. O resto é comido pelos Kohanim. No caso da Minha de um Kohen, tudo é queima, não se faz a Kmitzah. Então fala Rav Nachman, Minha de Israel debat Kmitzah e Nikmitzah veilach mitzvat keuna. No caso da Minha comum, o Kohen tem que fazer a Kmitzah. E nos psukim, a Torá começa a mencionar o Kohen a partir da Kmitzah em diante. Então, num caso de um sacrifício de Minhá comum que demanda a Kmitzah, o Kohen começa servindo a partir da Kmitzah. Então, o quê? Limeda letzikah veblila shekshira bezar. Significa que, com relação ao preparo da farinha, a mistura da farinha com azeite, não precisamos de um Kohen, o não Kohen pode misturar e pode fazer a letzikah, mistura também pela terceira vez. E se fala a nossa Mishnah, que se o não Kohen faz essa terceira mistura, ou a segunda mistura também, o sacrifício de vale. Minhat Kohanim de Lavat Kmitzai Meikara Baya Keuna. Já no caso da Minhat de um Kohen, não tem a lei da Kmitzah. Tudo é queimado. Então, o Kohen começa servindo do princípio, já do preparo da farinha. No caso da Minhat comum, que tem a Kmitzah, aí tem essa, o que o Pasuk diz, que aí o Kohen começa servindo. Menciona o Kohen começando a Kmitzah em diante. Mas isso é só no caso de uma minhá que tem a Kmitzah. No caso da minhá do Kohen que não tem Kmitzah, então o Kohen começa preparando também a farinha, misturando a farinha com azeite. Então, quando a Rabi Shimon diz que é Yetzikot, essa terceira mistura é Itmela Plilot, são serviços que o Kohen tem que fazer, se trata da minhá de um Kohen que não tem Kmitzah. No caso da minhá de um judeu comum, fala Nachman, Rabi Shimon concorda com a nossa Mishnah que um não Kohen pode fazer. Amalei Rava, falou Rava para Rav Nachman, Mechdi Minchat Kohanim, Meicha Yitra Bilei Tzikah. Qual é a fonte dessa lei? Que também a Minchá do Kohen tem que ter essa Yitzikah, essa terceira mistura da farinha com azeite. Qual é a fonte para isso? Mi Minchat Yisrael, a fonte é da Minchá de um judeu comum. O Pasuk não fala no caso da Minchá de um Kohen, essa lei da Yitzikah. Fala no caso da Minchá de um judeu comum. Matam Kshira Bezar, então, se a fonte de todos os sacrifícios é a mesma, então a lei tem que ser a mesma. Assim como no caso da Minhá de um judeu comum que tem a Kmitzah, o não Kohen pode misturar a farinha com azeite, também no caso da Minhá de um Kohen vai ser essa lei. Porque a fonte para essa lei, dessa mistura da Yitzikah, é do caso da Minhá de um judeu comum, então a lei tem que ser a mesma. Se o não Kohen pode fazer num caso, vai fazer no outro. E Kadami tem uma outra versão parecida desse diálogo entre Rav Nachman e Rava. Amar Rav Nachman falou Rav Nachman, Lokasha, Kambe Nikmatzot, Kambe Shen Nikmatzot. Falou Rav Nachman, depende. A Mishnah se trata de um caso, Rav Shimon se trata de outro. Se é uma Minha que tem a lei da Kmitzah, então o Kohen começa servindo da Kmitzah em diante. No preparo da farinha com azeite, o não Kohen pode fazer, isso fala a nossa Mishnah. No caso da Minha que não tem a Kmitzah, então Kohen começa a servir já do princípio, já do preparo da farinha, misturando com azeite. Isso falou Rabi Shimon, que Yitzikot e Brilot são serviços do Kohen. Nesse caso da Minha, que não tem a lei da Kmitzah. Madirava falou Rava, Mechti Shenik Matzot, Meicha Itrabi, Leitzikah. Fala Rava, no final das contas, qual é a fonte da Torá? Que também no caso da Minha, que não tem Kmitzah, tem Yitzikah, que é a farinha misturada com azeite pela terceira vez. Qual é a fonte? Minikmatzot, a fonte é do caso da Minha que tem a Kmitzah. Então, que Nikmatzot, então a lei tem que ser a mesma. Matam Kshira Bezar, Afachanami Kshira Bezar. Em qualquer caso, Farava, se um não Kohen pode fazer essa mistura da farinha com azeite, aí Yitzikah ele pode fazer no outro, porque a fonte é a mesma. Então, Rava rejeita o raciocínio de Rav Nachman. E a nossa Mishnah diz que o não Kohen pode fazer essa mistura da farinha com azeite. E Rabi Shimon diz que não, Mitzvah do Kohen. Ela machorta matinta de loque Rabi Shimon, não temos que dizer que a nossa Mishná não vai como Rabi Shimon. Tem duas opiniões. Se essa Yetziká é um serviço dos Kohanim, exclusivamente, ou será que um não Kohen pode fazer? Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver etapas do sacrifício de Minha que são indispensáveis. Com muito mais novidades. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.